Nesse instante nós passaremos a palavra ao excelentíssimo senhor doutor Guilherme Menezes, prefeito municipal da nossa cidade, para fazer a leitura da mensagem de abertura dos trabalhos. Com a palavra, prefeito Guilherme Menezes.
Excelentíssimo senhor presidente José de Moreira, excelentíssimos senhores membros da mesa diretora desta casa, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, imprensa, público presente, cumprimento também o monsenhor Wilton, que integra esta mesa, e o nosso amigo vice-prefeito Joás Meira, que também integra esta mesa nos trabalhos desta manhã. Venho pela 14ª vez a esta Casa Legislativa na abertura de seus trabalhos para apresentar a mensagem do Executivo em conformidade com a nossa lei orgânica, cumprindo, portanto, um rito institucional. Senhor Presidente, ao apresentar esta mensagem, quero compartilhar com Vossa Excelência e seus dignos pares avanços sociais e econômicos experimentados pelo nosso município, construídos a muitas mãos, inclusive com a marca forte desta Câmara de Vereadores, numa demonstração de convivência independente e harmônica com o Poder Executivo, como prescreve a Constituição Federal. Impossível não reconhecer que a vitória da conquista continua se destacando no cenário regional, estadual e nacional, movido pela força empreendedora do seu povo, pelo espírito público que norteia nossas ações enquanto detentores de mandatos públicos eletivos, impulsionada por fortes investimentos governamentais em infraestrutura, serviços básicos e programas sociais de grande alcance. Por isso, construímos uma articulação necessária entre o município, o estado e o governo federal. A exemplo disso, quando no início do seu governo o ex-presidente Lula anunciava o propósito de investir em infraestrutura no país, a exemplo de aeroportos, saneamento básico, energia elétrica para a zona rural com luz para todos, barragens, etc., Vitória da Conquista não perdeu tempo, acreditou e buscou. Foi assim que saíram projetos como o do nosso aeroporto, viabilizado, elaborado e aprovado. O governo municipal participou desde a primeira reunião para a definição do local, com todo o apoio logístico necessário para o desenvolvimento do projeto a cargo da empresa Concremate. A primeira fase daquela obra já está praticamente concluída, no valor de 60 milhões de reais. Para a segunda fase, incluindo o terminal de passageiros, já foram autorizados pela presidenta Dilma Rousseff mais 45 milhões de reais, dos quais 25 milhões já estão empenhados. E o governador Rui Costa, de quem buscamos o apoio desde sua posse para esta e outras importantes obras, em visita à nossa cidade no último dia 29 de janeiro, ficou impressionado com o que viu, pela grandeza do projeto, e reafirmando que a licitação para a segunda etapa estará a cargo do governo do estado da Bahia, como foi da primeira etapa, no regime de diferenciado de contratação. Outra obra a muito esperada, pela qual temos lutado é a comunidade de atendimento socioeducativa para a internação de adolescentes, orçada em 22 milhões de reais. Vale lembrar que a então ministra do Rosário dos Direitos Humanos, quando aqui esteve a nosso convite para conhecer as nossas políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes, se convenceu sobre a necessidade premente daquela obra, mandando elaborar aquele projeto. Logo, o governo municipal enviou a esta casa um projeto de doação de uma área de 22 mil metros quadrados para o estado da Bahia, para essa finalidade, para que ali possa ser concluído aquele equipamento, que foi aprovado por unanimidade aquela doação pelas senhoras e senhores vereadores. E o governador já assinou convênio com o governo federal para a sua construção. Podemos afirmar que o tema do desenvolvimento social tem recebido nossa atenção, principalmente no tocante ao atendimento a crianças e adolescentes. São bem conhecidos pela população os programas já implantados, a exemplo do Conquista Criança e a Casa de Acolhimento, ainda em 1997. Em 1999, já criávamos a Rede de Atenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com apoio do BNDES e a Fundação Telefônica de São Paulo. Lá, uma equipe multidisciplinar acompanha atualmente o trabalho de 43 entidades sociais participantes. Vale lembrar que no início eram apenas 11 entidades. Criamos também, em parceria com o governo federal, o Centro de Apoio Psicossocial à Infância e à Adolescência, o CAPS-IA, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, o Centro POP, uma iniciativa do nosso município em âmbito nacional, além de criarmos os conselhos tutelares, que já são 3, e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em junho de 2015, implantamos o primeiro Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente do Brasil, reunindo em um mesmo endereço instituições e programas que estavam dispersos pela cidade, dificultando o atendimento aos envolvidos e às suas famílias. Além disso, Vitória da Conquista já dispõe de 8 centros de referência em assistência social, que atendem famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Vale lembrar que para a Vitória da Conquista a exigência era de 4 CRAs e nós já temos 8, pelo cuidado que temos no atendimento, principalmente a criança, adolescente e seus familiares. Criamos também, já temos também, 4 CRES, que são centros de referência especializados em assistência social, em parceria com o governo federal. O governo municipal tomou a iniciativa de criar os primeiros CRES em áreas rurais no Brasil. E vale dizer que com isso já temos 121 comunidades rurais de Vitória da Conquista atendidas por esses centros especializados de assistência social. Neste ano de 2016, o tema da campanha da fraternidade da CNBB é o saneamento básico. E como sempre, com muita sabedoria, a CNBB vem escolhendo os temas mais prementes, mais palpitantes para debate em toda a sociedade brasileira. Cito esse fato para lembrar que esse tem sido um dos grandes objetivos do nosso governo municipal. Já em 1997, portanto, primeiro ano do nosso primeiro governo, assinamos com a Universidade Federal da Bahia convênio para a elaboração de projetos de saneamento ambiental e resíduos sólidos para todos os distritos rurais de Vitória da Conquista e o nosso distrito sede. Os resultados estão aí, inclusive na forma como operamos a coleta de lixo e sua destinação final, em um aterro sanitário dos mais modernos do país, onde antes não passava de um lixão a céu aberto, com crianças, adolescentes e suas famílias ali convivendo com lixo e com tudo de digno que aquilo traz. Com a decisão do governo federal em priorizar a área de saneamento, nosso município conseguiu investimentos de cerca de 120 milhões de reais para ampliação do sistema de esgotamento sanitário, incluindo uma nova estação de tratamento de efluentes das mais modernas. Graças a isso, Vitória da Conquista ocupa hoje o primeiro lugar no norte e nordeste do país em saneamento, segundo o Instituto Trata Brasil. Ainda no campo da infraestrutura, nosso governo, considerando apenas os últimos 6 anos, realizou pavimentação asfáltica em mais de 700 vias urbanas e rurais, perfazendo até o momento 254 quilômetros de vias pavimentadas e mais de 20 quilômetros de canais fechados para drenagem de águas pluviais. Merece destaque o volume de recursos em forma de financiamento que temos conseguido, principalmente com os governos Lula e Dilma, nos PACs 1, 2 e 3, por conta da situação de adimplência da nossa prefeitura, pela sua capacidade de endividamento e pela qualidade dos projetos que temos desenvolvido. São 139 milhões de reais somente nessas políticas de infraestrutura, das quais 54,6 milhões já foram executados, sem contar com mais de 36 milhões de recursos próprios. O governo municipal está, inclusive, viabilizando a compra de uma nova usina de asfalto para fazer frente a essas imensas demandas. E esses investimentos acontecem também em virtude dessa articulação entre o governo municipal e as demais esferas de governo, os setores privados da nossa cidade, esta Câmara de Vereadores, que representa os interesses mais legítimos e muitas vezes os mais imediatos da população, tudo isso culminando neste prestígio que a cidade tem demonstrado ao conseguir viabilizar tantos projetos significativos para o seu desenvolvimento. E vamos continuar assim, com trabalho honesto e ações transparentes, com propósitos firmes e com cooperação com todos os segmentos do nosso município, pois é nesse caminho que Vitória da Conquista vai se consolidando como um dos municípios mais atrativos para novos investimentos e para se viver. No que se refere a recursos hídricos, continuamos com a política de construção de barramentos na zona rural para o aproveitamento das águas da chuva. Apenas nos últimos 2 anos e meio, foram 21 novas barragens, todas elas cheias pelas recentes chuvas. Nos últimos anos, recuperamos mais de 300 aguadas e construímos e entregamos mais de 80 poços tubulares, além da construção de barragens subterrâneas. A situação no passado era bem diferente. Quando a população rural assistia às chuvas caindo, as águas em enxurradas indo embora, e ela sem nenhuma condição de reter um pouco dessa água para ajudá-la a atravessar os períodos de estiagem. Hoje essa população pode contar ainda com as cisternas de placa e as cisternas de produção que continuam sendo multiplicadas pelo governo federal, e a distribuição de água potável em caminhões-pipa. No que diz respeito a obras regionais de recursos hídricos, vale lembrar que já há quase 3 anos o governo federal investiu 33 milhões de reais para captar a água do rio Catulé e levá-la para as barragens que abastecem Vitória da Conquista, Água Fria 1 e 2, em Barra do Choça, permitindo que o município atravessasse esses anos de longas estiagens sem restrição de água. O governador Rui Costa, inclusive, falou do empenho do seu governo para a liberação dos 150 milhões de reais pelo governo federal para a construção da barragem do Catulé, completando dessa forma essa tão esperada obra. Com decisivo apoio do Ministério da Integração Nacional, o governo municipal, com vistas às necessidades hídricas de Vitória da Conquista e região, conseguiu os recursos necessários para a elaboração do projeto básico da barragem do Rio Pardo, que já foi concluído. Sabemos que é um projeto de execução futura, mas a primeira etapa já está cumprida. Na saúde, Vitória da Conquista dispõe de 1.113 leitos hospitalares, dos quais 839 são públicos, incluindo conveniados com 32 clínicas e hospitais. É uma das redes mais completas do interior do país, oferecendo desde a atenção básica até os serviços de média e alta complexidade. Por essa razão, tornou-se referência e modelo para outros municípios que vêm aqui em busca do que a cidade oferece, inclusive com experiências exitosas. Vale destacar que as 44 equipes de saúde da família que atuam em toda a zona rural e em algumas unidades urbanas, e o programa Mais Médicos, com 20 profissionais, trabalham diuturnamente, aliados ao trabalho multiprofissional em nossas unidades. No ano passado, entregamos às populações do bairro Brasil e Vilas Serranas 2 academias da saúde, e recentemente fizemos a entrega da 2ª farmácia da família, construída com recursos próprios e trazendo a inovação do atendimento individualizado por profissionais farmacêuticos. E essa é a primeira experiência no Brasil em farmácias públicas, o atendimento individualizado por farmacêuticos a todos os pacientes. Sempre com o propósito de melhorar tudo isso, a qualidade de vida dos usuários desses serviços. O Hospital Municipal Isaú Matos continua como referência regional no atendimento materno infantil, com serviços de pediatria, cirurgia neonatal, UTI, banco de leite humano, além de residências médicas em neonatologia, anestesiologia, pediatria, ginecologia, obstetrícia e psiquiatria. O nosso laboratório central, que integra a Fundação Isaú Matos, continua sendo o maior laboratório municipal do interior da Bahia, realizando cerca de 75 mil procedimentos mês, disponibilizando os resultados, inclusive via internet. Outro destaque é o Centro de Apoio e Atenção à Vida Dr. Davi Capistrano Filho, o CAAV, que atua na prevenção e no tratamento da AIDS, bem como de outras doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais. Foi o primeiro centro de referência para DSTs, HIV/AIDS, no interior do nosso estado, e garante, desde sua criação, atendimento qualificado, com privacidade e confidencialidade para a população de toda a região, sempre salvando vidas. graças aos serviços ali prestados, nosso município tem sido destacado por entidades nacionais e internacionais por objetivos alcançados, como o de zerar a transmissão vertical do vírus da AIDS, o que vale dizer da mãe gestante para o filho, e mais recentemente por sermos destaque nacional como um dos 4 municípios brasileiros com melhores práticas para o combate da sífilis congênita, no trabalho constante dos profissionais do CAAV em parceria com os profissionais da atenção básica. Na educação, quando assumimos a prefeitura em 97, havia um déficit de 10 mil vagas para alunos de 7 a 14 anos de idade. Hoje contamos com mais de 42 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino e um estoque de mais de 10 mil vagas. Isso planejado para não frustrar o crescente número de alunos a cada ano. Estamos vencendo o desafio de universalizar o acesso à escola e continuamos construindo novas unidades, ampliando outras, implantando tempo integral em algumas escolas, a exemplo das escolas Maria Célia, Conquista Criança, Zulema Cotrim, Irmã Barbosa, Yara Cairo, Péricles Guzmão e Pedro Francisco Moraes. É fundamental também que o desenvolvimento que estamos vivenciando respeite critérios, normas, diretrizes com a marca da justiça social e o respeito ao meio ambiente. O governo municipal tem tido esse cuidado, buscando inclusive a consultoria de especialistas para a elaboração de planos de desenvolvimento urbano, de saneamento, energia elétrica, drenagem pluvial, abastecimento de água, além dos planos de mineração, resíduos sólidos e meio ambiente. Na cultura, nosso governo tem contribuído para a formação da nossa população, especialmente a juventude, com eventos de altíssimo nível, a exemplo do Natal da Cidade, que completou 19 anos em grande estilo, o Forró Pé de Serra do Peripiri, o Festival da Juventude e os concursos Por Isso é que Eu Canto e o Festival de Forró. Recentemente, entregamos a Praça Céus, no bairro Alto Maron, projeto e recursos do governo federal com a contrapartida do município. Aquele centro de artes e esportes unificados oferece a toda a comunidade daquela área uma sala de cine-teatro, um telecentro, uma biblioteca, uma sala multiuso, quadra de esportes, pistas de skates, parque infantil e um centro de referência de assistência social. E a gestão é compartilhada com a própria comunidade. No esporte, dentre outras ações, incluindo aí o campeonato da zona rural, que completa esse ano 19 anos, envolvendo 80 equipes, destacamos a recente reforma completa do estado Edivaldo Flores, com mais de 200 milhões de reais investidos, e atualmente a reforma do estádio Lomanto Júnior, com cerca de 1 milhão de reais de investimento e recursos próprios. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quando começamos em 1997 a administrar a prefeitura municipal, fomos buscar as melhores práticas de gestão já aprovadas em municípios como Porto Alegre e Santos. O orçamento participativo consolidado este ano em sua 18ª edição e em 11 congressos, foi a primeira mudança efetiva e abriu caminho para a implementação dessas experiências exitosas e o desenvolvimento de outras tantas tecnologias sociais com alto poder de transformação da realidade. Naquele primeiro ano de AP, tratamos mais, em verdade, do equacionamento das dívidas do município, para fazer frente às imensas dificuldades a serem enfrentadas. Ainda assim, reservamos naquele ano R$1 milhão para os delegados eleitos indicarem as prioridades de investimento. Naquele momento, houve quem nos desse apenas alguns poucos meses de sobrevivência à frente do Executivo Municipal, por conta dos enormes desafios que tínhamos pela frente. Mas aqui estamos, no 20º ano de um projeto coletivo cujas vitórias elevaram Vitória da Conquista a uma condição de destaque nacional. E nosso governo compartilha os méritos dessas vitórias com todas as pessoas com as quais trabalhamos nessa jornada. Tanto os companheiros de governo, quanto as pessoas que, por amor à cidade e por espírito comunitário, acima de questões político-partidárias, se somaram a nós, naquele primeiro momento, no esforço de livrar nossas vias públicas do lixo, do entulho, do esgoto a céu aberto, e apoiando-nos na tarefa de recuperar a credibilidade do governo municipal perante nossos funcionários, nossos fornecedores, resgatando dívidas financeiras e sociais. Devo aqui fazer um reconhecimento muito especial aos servidores municipais. Nossa política de valorização permanente tem estimulado a crescente qualificação profissional dos nossos servidores, o que possibilitou, inclusive, que muitos viessem a ocupar posições das mais estratégicas no governo municipal, a exemplo da Tesouraria, Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração e tantos outros cargos cuja nomeação é da responsabilidade exclusiva do prefeito. E essa política de valorização dos servidores já era objetivo nosso desde nossa primeira campanha nos idos de 1992, porque sabíamos que o crescimento pessoal, quando colocado em função do grupo, cria mais possibilidades de se chegar aos resultados esperados. E foi assim que a máquina administrativa municipal passou a funcionar cada vez melhor, em função da população de Vitória da Conquista. Mas esse é um processo, e como tal, dinâmico, e que precisa ser estimulado a melhorar todos os dias, inclusive com políticas salariais e condições de trabalho debatidas de forma honesta e com transparência. Quero finalizar, senhor presidente, desejando mais um ano de convivência harmônica e independente entre os poderes legislativo e executivo de Vitória da Conquista, mesmo em meio a este momento de ódio disseminado que o Brasil vive, invadindo as instituições e tentando atingir, mais uma vez, a nossa democracia. Vale lembrar que em 516 anos de Brasil, não tivemos 50 anos sequer de convivência com os breves momentos democráticos construídos a duras penas. Darcy Ribeiro lembrava que a perversidade intrínseca à herança escravocrata brasileira tornou nossa classe dominante enferma da desigualdade e do descaso. Nunca o preconceito e a intolerância graçaram com tanta desenvoltura, se expressando por palavras e até mesmo pela violência física. Preconceito e intolerância, inclusive pela opção política do outro, resultando em atitudes as mais imprevisíveis. Nelson Mandela, que sabia como poucos o que é ser vítima do ódio, do preconceito, da intolerância, Nelson Mandela, que passou 28 anos de sua existência preso por defender a liberdade, ao sair da prisão ensinava que ninguém, nasce odiando outra pessoa por causa de sua pele, de sua origem ou de sua religião. Para odiar, dizia ele, é preciso aprender. E se podem aprender a odiar, as pessoas podem também aprender a amar. Com essas palavras, finalizo desejando que a política que praticamos aqui em Vitória da Conquista seja um exemplo, sobretudo, para nossas crianças. Exemplo de defesa da liberdade contra o ódio, o preconceito e a intolerância. Muito obrigado.
Nós queremos registrar aqui